dia, ouvinte da Vibe Mundial! Cá estamos mais uma vez juntos aqui na 95,7 FM, a rádio que toca a sua vida. Eu, Ricardo Ida, com o apoio do querido Pedro Lopes Martins e apoio do Cássio Vilela. Na verdade, eu toquei, né? Na verdade, é apoio do Pedro Lopes Martins e produção do Cássio Vilela para esse bate-papo gostoso, cheio de dicas astrológicas e também autoconhecimento, autodesenvolvimento para ajudar você a tomar boas decisões, poder orientar aí a sua semana, o seu dia. Hoje o Brasil, né, já está, né, em clima de festa. Essa semana, na verdade, é uma semana de festa, né? A gente está com essa energia sagitariana de expansão, de otimismo, de confiança. Hoje, jogo do Brasil. Na sexta, jogo do Brasil. Parece aquela semana que a gente tem, né, feriado. A semana fica mais curta, né? A gente hoje tem jogo às 13 horas, depois na sexta-feira. Eu vim aqui na Avenida Paulista já, todo mundo de verde e amarelo. Aqui na rádio, todo mundo em clima festivo, torcendo aí em busca do Hexacampeonato. Aí você já sabe, pode ligar aqui no 3171-0221-3262-4490. Vou repetir o 3171-0221-3262-4490. E também estou aqui já ao vivo em cores no ricardoida.oficial no Instagram. E hoje, né, começa aí uma semana e a gente está com a lua nova em Aquário. Então, já no ar essa vontade, né, de liberdade, né, de pensar nos projetos futuros. A gente vai falar bastante também, né, sobre o clima da semana, as previsões para cada um dos signos daqui a pouco. Deixa eu só falar como é que está, no geral, a semana, para você meio que já ter uma ideia aí de como é que está os principais pontos do céu. Hoje a Lua fazendo bom aspecto com Vênus entre 7 horas e 49 minutos até as 11 horas e 30 minutos. Então, muito bom aí para cuidar, né, cuidados consigo mesmo, né, consigo mesmo. Então, quer fazer aqueles rituais de beleza, né? Tá muito favorável. Até porque também aí a Lua tá fazendo um aspecto um pouquinho mais tenso com Urano entre 8 horas e 8 minutos e 23 horas e também 28 minutos. Então, não é muito bom aí para estar fora de casa. Se não puder, né, não tem muito jeito. Mas tem alguns imprevistos que podem acontecer. Então não é um momento aí também de ficar. Tem que estar com respirar fundo, ter mais paciência se sair as coisas um pouco fora da agenda, né? Também não é hora aí também de muitas discussões nos relacionamentos. Mas por outro lado, né, o dia termina aí com uma lua fazendo bom aspecto com Mercúrio, depois, né, 11h30 até as 3 horas da manhã, né, dessa terça-feira. Então se dá para organizar, terminar o dia organizando as ideias, e até se deu aí algum rolo, uma treta, confusão, conversinhas, né, beijinhos, né, para você poder dormir tranquilo com o mozão ou com os amigos, para poder deixar as coisas bem, né, resolvidas e seguir adiante, né? Essa semana, mas antes também, esse dia de hoje tem aí um Marte fazendo bom aspecto com Saturno, então uma boa energia para aprendizado e também uma boa energia para você botar aí de pé os seus projetos, estruturá-los, né? Então você tem aí, não basta ter só boas ideias, precisa ter energia, e o dia está bem favorável para isso. Nesse dia 29, Mercúrio fazendo uma oposição a Marte, então precisa ter um cuidado aí com agressividade nas comunicações, né? Então, também tem que tomar um certo cuidado de ficar com estafa mental. Sabe quando você quer pensar tudo ao mesmo tempo, né? Tem que pensar uma coisa de cada vez, botar ordem e disciplina mental. É você que tem que dominar a mente, não a mente dominar você. Então, nesse dia de 29, essa semana, essa oposição de Mercúrio a Marte, tem que tomar cuidado na agressividade da comunicação, mesmo quando você não quer, sabe, quando você fala, as pessoas entendem uma coisa, você acha que está falando com a maior da delicadeza possível, gentileza, e as pessoas entendem, parece que você está gritando, brigando com as pessoas, e também, como eu falei, aí organizar os pensamentos, porque parece que a cabeça fica num turbilhão de ideias. Já no dia 30, a Lua fica crescente no signo de Peixes, né? Então aí começa uma nova fase, né? Lua crescente é sempre o momento de a gente botar fermento nos nossos projetos. Então aproveite. Realmente até com uma Lua crescente em Peixes traz aí bastante inspiração, né? Bastante forças aí para até uma certa maior confiança, uma maior conexão aí espiritual com forças maiores para fazer as coisas acontecer. Dia 1, né, dia 1º, Vênus opondo o planeta Marte, então fica aí uma tensão nos relacionamentos, até uma tensão sexual aí no ar, né, principalmente entre os casais. Também dia 1º, Mercúrio quadrado Netuno, então fica também, dia 1º aí tá tenso, né? Mercúrio quadrando Netuno, então dá uma confusão também nas comunicações. Depois, dia 3 vai ser um dia lindo, Netuno recupera um movimento direto no signo de Peixes. Deixa eu dar oi aqui para todo mundo que entrou. Olá, que tá aqui, bom dia, Carla querida, sempre. Professor Stavros Xantopoulos, um dos maiores mestres aí do nosso país. Professor da Fundação Getúlio Vargas. Maria Cristina, bom dia, Alexandre, bom dia, ótimo dia para nós. Para frente, Brasil, salve a seleção. Renato Belarmino também, não sei se está dirigindo ou não, bom dia. Olha, vou falar as previsões aí para a semana, né? Lembrando que as previsões não são apenas para o signo, mas também para quem tem o ascendente nesse signo. Então lá, arianas e arianos e quem tem ascendente no signo de Áries. Né? Essa semana pede aí uma maior introspecção, maior contato interior e também uma reflexão sobre o que é compaixão para você. O que é compaixão? Né? Compaixão não é só você, é ter peninha. Pena é outra coisa, sentir dó é um horror, não tem nada a ver com isso. Compaixão é você olhar com bons olhos para os outros e entender que todo mundo é digno, né, de um entendimento e também é digno de perdão, né? Agora, compaixão, eu vi até uma frase da Ana Maria Braga, que eu achei engraçado, compaixão é que nem blush, né? De repente, se você errar também muito na dose, você fica parecendo um palhaço, né? Então tem que aí olhar qual a medida exata da tua compaixão. E também um momento muito importante para inspiração e conexões espirituais. Taurinas e taurinos e quem tem ascendente em touro. Momento, né, uma semana excelente para os projetos futuros. E também você criar, incentivar, aumentar as conexões com os grupos, né, que você frequenta. Os grupos profissionais, tá? Passa a mão no telefone, né? Manda aí as mensagens do WhatsApp, fala com as pessoas, porque a semana está muito favorável. Não só para os projetos futuros, mas principalmente você criar parcerias, né? Criar alianças, não só políticas, alianças principalmente profissionais. Toma aqui um gole do café. Geminianas e geminianos, quem tem ascendente em gêmeos. Semana excelente para projeção social e também muito importante para assuntos ligados à carreira, né? Aos seus projetos futuros. Então, não é momento, né? Eu sei que é uma semana curta, eu sei que é uma semana que a gente está pensando aí no campeonato mundial, no futebol, mas não deixe de lado, realmente é uma semana quando o sol, a lua passa aí sempre por peixe, esse é sempre um momento muito importante de voltar a atenção para tudo que é relacionado, né, aos teus sonhos, principalmente os teus objetivos, as tuas ambições profissionais. Cancerianas e cancerianos, uma semana muito interessante para você refletir sobre os assuntos ligados à espiritualidade, às questões religiosas. Eu sei que espiritualidade não necessariamente tem a ver com religião, mas nessa semana especificamente, de como é que você pode, às vezes, aproveitar da religião para também, ou das religiões, né, para você lidar melhor com as questões espirituais. Por outro lado, os assuntos jurídicos também estarão favorecidos, né? Então você tem aí que lidar com um acordo, né? Você tem aí alguma audiência, as coisas poderão estar mais favorecidas para você. Leoninas e leoninos e quem tem ascendente em leão. Uma semana aí de desafios, tá? Principalmente que vai exigir mudanças de posturas, né? Então, uma semana que muito possivelmente você vai ter que aí olhar, né, a forma com que você tem encarado as situações e procurar enxergá-las de um outro modo, né? Procurar lidar de uma outra maneira, e é o que a gente chama, né, renascer, né? Procurar realmente entender que em todo momento a gente precisa se reinventar, transformar. Virginianas e virginianos, e quem tem ascendente em virgem, semana aí muito focada nos casamentos, né? E na tensão, uma certa até tensão nas relações, atenção a confusões, confusão com sós, confusão, né, com aí com as pessoas com quem você tem parcerias, confusão com mozão. Então evite, busque aí objetividade nas relações, fala o que tem que ser falado, né? Não começa aí a buscar, né, figuras de linguagem, não, seja objetivo, fala o que precisa ser falado, com delicadeza, mas evite de qualquer jeito aí ser mal interpretado, mal interpretado. Librianas e librianos, e quem tem ascendente em Libra, semana importantíssima para cuidar da saúde. Então, veja aí se você está com uma dorzinha aqui, dorzinha lá, vá ao médico, né? Bote aí os seus exames em dia, faça check-ups e também procure observar, né, sempre como é que anda a tua rotina, se tem coisas a melhorar, você pode incluir aí mais atividades físicas, se você pode melhorar a tua alimentação. Eu tenho uma dica muito boa, né? Eu tenho perdido, faz 2 semanas, já perdi mais de 8 quilos aí andando, caminhando, mudando a alimentação, tá? Ó, bacanérrimo essa mudança de rotinas, né? Pra poder melhorar a saúde. Escorpianas e escorpianos, e quem tem ascendente em escorpião, semana muito boa também nas relações com filhos e principalmente você observar, né? E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, sobre a sua identidade, né? Como é que você realmente se olha, como é que você se cuida, como é que você realmente se coloca no mundo. E também, olha, sugestão para quem tem aí o signo de escorpião e quem tem ascendente de escorpião, procure um hobby, viu? Hobbies, a gente não, hobbies são coisas que a gente tem esquecido, alguma atividade que possa limpar a cabeça quando você está muito tenso, né? Isso, na verdade, as pessoas no geral agora ficam grudadas com os olhos nos smartphones, né, nos celulares. Na verdade, deveriam ter algum tipo de uma outra atividade, às vezes, né, pintura, artesanato, colar aviãozinho, montar aviãozinho, fazer pipa, qualquer coisa que pudesse, né, melhorar e trazer um certo relaxamento até cerebral. Sagitarianas e sagitarianos, quem tem ascendente sagitário, semana excelente para questões, estar mais com a família e lidar com assuntos domésticos. Aliás, essa coisa dos assuntos domésticos vai chamar muito a sua atenção. Não adianta empurrar com a barriga, não. Veja o que precisa ser resolvido, os assuntos que precisam ser tratados e de verdade, porque não adianta ficar empurrando até o mês que vem, não, porque tem coisas que você fica aí, né, protelando, bota um ponto final, deixa a coisa muito clara, viu, sagitariano, sagitariana. Capricornianas e capricornianos, uma semana excelente para estudos, não é? Então, pessoal aí fazendo vestibular, pessoal que está fazendo concurso, e olha, você perdeu os prazos, então talvez seja o momento de começar a se preparar para os próximos concursos ou então para os próximos vestibulares. Eu sei que tem ainda outras faculdades, né? O que não falta aí é oportunidade, né? Se não agora, para o próximo ano, mas também tem outras instituições que estão abrindo provas para os próximos meses. Então, é uma questão de organização e as coisas estão muito favoráveis para vocês. Aquarianas e aquarianos, e quem tem ascendente em aquário, a semana que precisa aí um certo cuidado, uma certa atenção com as finanças, cuidado com gastos inesperados, né? E também veja se você tem como aproveitar boas oportunidades de investimentos financeiros. Mas fuja de investimentos de risco. Procure investimentos muito mais seguros. Essa não é uma semana boa para você arriscar, né, financeiramente. Procure, repito, investimentos mais conservadores. Piscianas e piscianos, uma semana muito, mas muito acelerada para vocês, com muita disposição, inclusive para novidades, né, para você botar aí os seus projetos em dia. Eu queria falar para vocês, né, sobre a questão de identidade. Né? Temos aqui uns minutinhos antes de eu atender aí o ouvinte. Chamar atenção para o seguinte. Não aceitem estados emocionais como identidade. O que eu quero falar para vocês? Né? Geralmente vocês se identificam, se qualificam, né, através dos seus estados emocionais. Ah, eu sou uma pessoa muito nervosa, né? Primeiro que eu falo, né, precisa definir melhor o que é uma pessoa nervosa. A pessoa nervosa, você tem várias especificações. O que é uma pessoa, né, ansiosa, uma pessoa, né, o que é esse nervosismo? Esse nervosismo pode ter, precisa detalhar melhor, né? Às vezes um terapeuta pode ajudar melhor a identificar o que é isso. Fala, nervoso é muito amplo, né? Mas não queira se identificar ou atribuir, se qualificar por um estado emocional. Né? Estados emocionais, eles são temporários. Então, é como o mapa astrológico. Né? Então, todo dia, o céu muda. Né? O céu está sempre em transformação. Os astros estão sempre em trânsito. Né? E isso vai criando determinadas circunstâncias que nos obrigam a desenvolver habilidades, né, a desenvolver determinados potenciais que estavam adormecidos. Então, todos os dias, a gente vê, a Lua vai passando, vai criando aí tensões ou fazendo bons aspectos com outros planetas, os Mercúrio também, Vênus também, né, o Sol, Marte com menos frequências, né, dependendo, quer dizer, os planetas quanto mais lentos, a coisa vai demorando mais. Mas de toda maneira, quer dizer, esses movimentos que os astros fazem, eles vão criando, né, na atmosfera, vão criando situações que vão nos obrigando a desenvolver habilidades que a gente não sabia que existiam. Mas isso são situações, né, que são passageiras. Então eu vejo muitas pessoas que, quando eu peço uma descrição delas, elas se descrevem através de estados emocionais. Não é bem por aí, né? Você tem que buscar a sua descrição através dos seus próprios valores pessoais. Então, quando a gente entra aí com uma lua, que vai ser essa semana, uma lua em peixes, a lua em peixes, ela sempre traz uma possibilidade muito grande também de introspecção. Ai, a Drica Cavalcante da Ginka, que tem uma coisa linda que é aqueles cabelos, né, mega hair, aqueles cabelos, linda, a Dri Cavalcante, um beijo, Dri, um beijo muito grande para você. E aí é engraçado porque as pessoas, voltando ao assunto aqui do, né, vejo a Dri, a gente já fica todo animado. Mas a gente não pode, não é, trabalhar em cima disso, a gente tem que trabalhar em cima dos valores que a gente carrega, né? E as pessoas, elas têm esquecido muito de valores, né? Eu não estou falando de valor, de falso moralismo, né? Mas quais são os valores que você realmente carrega e preserva e procura agir de acordo? Né? É a ética, né? É a transparência, né? Então, e aí quando você luta, escolhe, faz as suas escolhas em cima desses valores, isso faz com que você crie uma certa identificação e, portanto, aí sim consiga, né, estabelecer a tua identidade. Agora, os estados emocionais, eles se transformam dia após dia. Você não é uma pessoa nervosa 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Da mesma maneira que você não é uma pessoa calma, né, todo esse tempo. E aí, é claro que quanto mais você cria uma identificação com esses estados emocionais, mais você naturaliza determinados estados emocionais e eles ficam se repetindo todo o tempo na sua vida, né? Então, assim, ah, eu sou uma pessoa nervosa, sou uma pessoa ansiosa, quer dizer, é claro que a ansiedade precisa ser tratada, né? Tem não só, é uma questão terapêutica, tem determinados momentos que precisam ser tratados, inclusive, com médicos, mas, assim, não aceitem isso com naturalidade, né? Eu sou uma pessoa irritadiça, né? Não, você precisa ver isso direitinho para que você não possa, inclusive, trabalhar essas questões e não naturalizar, achar que isso é normal, que você é a Gabriela, você nasceu assim, vai ser sempre assim, né? Isso aqui para os mais novos é a novela Gabriela com a Sônia Braga, que cantava, né, aquela música da Gal Costa, que se foi esse ano, que ia fazer, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, né, Pedro, era uma música maravilhosa. A música era linda, mas você não é a Gabriela, para ser, nasceu assim, vai ser sempre assim, né? Nós passamos por um processo de transformação, a astrologia faz isso. A astrologia mostra todo o tempo que o fato de você ter nascido com um mapa astrológico não significa que você vai morrer com esse mapa astrológico, né? Aliás, para quem acredita em reencarnação, sabe que o teu próximo reencarnação você vai nascer com um mapa astrológico, obviamente não é muito completamente distinto, mas ele segue uma certa lógica, mas ele não é um mapa astrológico idêntico ao que você tem, porque você passou por transformações, né? Mas vamos lá, Pedro, atendendo o ouvinte, lembrando que se você quer uma consulta comigo individual, de uma hora e meia, você liga lá no, manda um WhatsApp no 966607867, um WhatsApp 966607867. Vamos lá, alô?
Alô?
Oi, quem fala?
Bom dia, meu nome é Sandra.
Oi, Sandra, tudo bem?
Tudo ótimo.
Vamos lá, é para você a pergunta?
É para mim mesmo, sabe?
Qual a sua data de nascimento? 25 de julho de 1957. Qual horário?
É, às 11h30 da manhã.
11h30 da manhã?
É, tá mais tarde, 11h30, deve ser da manhã, né? Hoje à noite é
23. É, 23. Qual cidade?
São Paulo.
São Paulo. Vamos ver, a Sandra, nascida em 25 de setembro de 1957, às 11h30 em São Paulo. E aqui nós estamos falando, então, com uma leonina, com ascendente em escorpião e lua em câncer. Olha, já começo com boas notícias, né? Porque esse ano é um ano favorável para você para dinheiro, tá? Então, principalmente qualquer empreendimento entre abril e junho está muito favorável mesmo, tá? Então, é um ano em que as questões financeiras se mostram favoráveis. Se você tiver filhos, esse é um ano um pouquinho difícil para a relação com filhos, tá? Então, um ano um pouco mais tenso para filhos e questões... questão de saúde bem para novembro e dezembro, cuidado com certos exageros entre fevereiro e maio. É um ano, a parte mais difícil realmente, vou te falar, é a casa 5 para você. Casa 5 indica, às vezes, pode indicar filhos, pode indicar questões de romance. E assim, tem outra casa que está um pouquinho complicada, é a casa 4, que fala de família, que confirma, né, questão de família e questões domésticas. Qual que é a tua pergunta?
Era financeiro mesmo, que é a base que levanta a gente, né?
Como é que é?
Financeiro mesmo.
É, porque não é a base que levanta a gente, é porque você tem um Saturno na casa 2. Saturno na casa 2 é assim, eu tenho Saturno na casa 2. Quem tem Saturno na casa 2, que não é todo mundo, né? Tem gente que tem Saturno na 7, em outras casas. Para quem tem Saturno na casa 2, é o dinheiro, a vida, a estabilidade financeira está muito... traz essa segurança emocional para nós. É a base das nossas questões. Tome cuidado só um pouquinho, veja só, lá para a semana do dia 5 de abril de 2023, pode ter algum susto, mas se você tomar cuidado, não vai ter nenhum tipo de problema, mas é um ano favorável. Assim, qualquer empreendimento que você faça, como eu te falei, se você estiver com algum projeto lá para abril, maio, está muito favorável mesmo, viu? Bastante. Tá bom?
Ok, meu amor.
Uma boa sorte pra você, um bom ano pra você.
Obrigado pra nós.
Uma boa semana. Gente, termina, né? Oiê, Francisco, Fábio Francisco de Souza. Oi pra todo mundo. Mas agora eu dei oi pra ele, mas eu tenho que dar tchau pra vocês, porque o programa terminou e Carol Graber tá chegando.